é a vontade do Senhor que continuamos com Filipenses. Quero dizer uma palavra, irmão. Admiro o
respeito à palavra de Deus manifestado aqui em esperar uns aos outros, ou esperar a direção do Espírito Santo, porque minha experiência é que muitas vezes existem irmãos apurados que querem tomar palavra sem direção do Senhor, e quero dizer, é muito boa esperar.
Vamos fazer a leitura de Filipenses 3, a partir do versículo 12, novamente. Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Não sei se, irmãos, tem comentário
aos primeiros versículos, mas eu tenho um comentário do versículo 17, porque parece que tocamos em parte os outros versículos. Eu estou lembrando que na Bíblia muitas vezes fala do Deus de Abraão, Isaac, Jacob. Por que fala deste jeito? Porque a mesma fé que houve em Abraão, houve em Isaac e houve apenas em Jacob ou Israel. Foi somente Isaac seguidor de seu pai? Só foi Jacob seguidor de seu pai? Acho que não. Acho que tiveram a mesma fé de Abraão, de seu pai, e este é o que Paulo está dizendo, sede também meus imitadores. Não era meramente que seguiu seu pai, mas seu pai deixou, não perfeitamente, nem Abraão foi perfeito em seu andar, mas teve fé, é chamado pai da fé. E então, não sei se está dando sentido a vocês isso, porque Paulo não só queria seguidores dele, queria seguidores do exemplo de fé dele, meus imitadores. E, irmãos, É importante não só seguir o exemplo de nosso pai espiritual, o nosso pai familiar, ou nem mesmo de Paulo, mas quando vemos neles uma fé, uma realidade, eu sou quinta ou sexta geração de pai cristão, mas eu não sigo meramente meu avô ou meu pai, mas eles demonstraram para mim que era certo o que creiam. E eu sei que essas coisas da Bíblia são certas. E então, às vezes, fazemos coisas que sem entendimento. Um exemplo. Quando oramos, muitos de vocês fecharam seus olhos. Certo? Por quê? Tem um versículo que diz que fecha os olhos quando ora. Eu não conheço. Meu pai o fez. Eu sinto tranquilo fazendo isso, porque evita distração. Evita olhando outras pessoas para concentrar em Deus. Concentrar na pessoa com quem estamos falando, orando. É um pequeno exemplo de imitar. Eu nunca pensei disso até um dia, quando era jovem, um irmão perguntou, por que fecha os olhos? Não sabia o que dizer. Mas foi um hábito bom. Eu acho que é bom. Uma pequena ilustração desse ponto. Sede também meus imitadores.
Ainda nessa questão do versículo 17, sobre sede também meus imitadores. Paulo, ele fala isso também na carta aos Coríntios, se eu não me engano, também Romanos fala. Aqui dentro do contexto da carta aos Filipenses, ele no capítulo 2, ele nos mostra um exemplo, o exemplo perfeito a quem nós devemos seguir. No capítulo 2, ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3, nos versículos anteriores, ele fala no versículo 15, por isso, todos quantos já somos maduros, sintamos isto mesmo. Versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E aí no versículo 17 ele fala, sede também meus imitadores. Eu penso que isso realmente é algo muito encorajador para nós, porque como o irmão citou, nós temos que seguir, imitar o exemplo da fé, né? Aqui Paulo ele se coloca como alguém que tinha um exemplo de fé a ser seguido. Então, no capítulo 2, nós somos instruídos a ter o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor, que é o nosso exemplo perfeito. Mas no capítulo 3, ele também encoraja. Além de nós termos Cristo como nosso referencial, ele também coloca, ele, Paulo, né, e coloca irmãos que tenham um exemplo de fé a ser seguido. E quando ele fala, sintamos o mesmo, é no sentido de ter o mesmo modo de pensar, né? É, a palavra do Senhor, ela sempre nos leva numa mesma direção. Não é possível que a palavra deixe os irmãos, cada um, indo para o lado que bem entende. O Senhor sempre nos dá a direção por meio da sua palavra, por meio do guiar do Espírito Santo. E quando nós estamos atentos a este falar, quando estamos atentos, nós, de fato, temos o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, e em obediência nós produzimos um comportamento que exibe Cristo. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos um comportamento, um exemplo de fé, primeiramente baseada na pessoa do nosso Senhor, e também nos encoraja a ter o mesmo exemplo de fé em que Paulo aqui se coloca como exemplo, e tantos outros irmãos colocam também como exemplo. Isso é importante. Aqui em Brasília, no último domingo, nós tivemos um estudo bíblico a respeito de Timóteo, e quanto Timóteo teve boas referências, bons exemplos de fé na sua família. Paulo fala que Paulo elogiava a fé que habitava na avó e na mãe de Timóteo. Isso mostra o quão importante é nós termos referências de fé para que nós possamos ter o mesmo sentimento e podermos, assim, de maneira prática, imitar. E isso funcionou muito bem para Timóteo, porque a palavra diz a respeito dele que desde criança ele já conhecia, já se envolvia com a palavra, né? E ele cresceu e se tornou uma pessoa muito útil à obra do Evangelho, à obra do Senhor. Então, quão importante, irmãos, é nós nos cercarmos desses exemplos de fé, porque esses exemplos de fé, eles nos ajudam a caminhar. Esses exemplos de fé nos ajudam a seguir a direção do Senhor, né? Principalmente começando no seio da família. Isso é tão importante. O irmão falou de pai, de avô, né? O quanto isso marca. Então deve-se começar na família e, claro, na assembleia também. Nós devemos ter bons exemplos, né? Para que o Senhor nos ajude a ter o mesmo sentimento e a nos portarmos de modo digno da vocação que nós somos chamados.
Interessante isso que os irmãos trouxeram. O irmão Darby, no versículo 16, no final do versículo, ele traduz como permita-nos andar nos mesmos passos. Daí ele introduz o 17, para sermos todos imitadores de Paulo, né, dele. E no final, andando conforme o modelo, né, desses passos. Um tempo atrás, eu estava num aeroporto esperando um voo, tinha um pai com dois filhos, e um mais novo e um mais velho, e eu percebi que os dois filhos estavam os dois brincando entre si, e o pai nem estava vendo, estava com a mãe conversando tal, e olhando às vezes ali, né, eles estavam no saguão ali do aeroporto. E eu percebi que os dois filhos estavam imitando o pai dele. Olhavam o que o pai dele estava fazendo e estavam os dois dando risada, né, brincando entre si. Mas, enfim, é uma ilustração prática que os filhos, eles procuram imitar o que seus pais fazem. Então, é interessante isso que o irmão trouxe, né, que é automático, é da natureza a gente seguir aquilo que os nossos pais estão fazendo. Eu vi isso numa criança ali brincando, uma brincadeira de criança, ele estava imitando tudo aquilo que o pai dele estava fazendo. E aqui Paulo chama isso, né, que nós temos Nós temos nossos pais, né, na carne, e assim também como pais têm os seus filhos, e também nós temos muitos filhos na fé, né, nós cada um, e também temos muitos pais. Eu mesmo tive muitos pais na fé, na Assembleia de Limeira, uma assembleia já antiga, né, aqui no Brasil, tive muitos pais na fé, e a gente observa esses pais, isso é real. E a gente, graças ao Senhor, tem, né, esses pais na fé, para que podemos imitá-los muitas vezes, e que o Senhor ajude esses pais a seguir os passos que o Senhor tem colocado, assim como a palavra está falando, né, e nós possamos imitá-los, é uma coisa boa, assim como o irmão falou. Tem coisa que a gente, às vezes, nem tinha tanto entendimento. Um deles, de fechar os olhos para orar, realmente eu nunca tinha pensado, e a gente faz, né? E porque a gente viu outros fazendo. Então, muito interessante que possamos, né, também ser pais, né, de outros. Assim o Senhor vai fazendo com que nós aprendamos juntos, todos juntos, fala aqui no 17, né? Os mesmos passos. Até aí, obrigado.
Interessante isso que o Josa falou, porque eu acho que é meio natural no homem querer imitar alguém. É, principalmente nas crianças, né, a gente vê muitas vezes, falando do mundo, né, mas há um super-herói lá que tem uma capa vermelha, sei lá, azul, branca. E as crianças querem ter uma capa azul, vermelha, branca e assim por diante. E isso parece que é uma característica do homem, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque um dia um homem falou assim: vou pescar. E aí ele arrumou imitadores para pescar. E aí alguns discípulos o seguiram, né? Estou falando de Pedro, depois de que o Senhor havia ressuscitado, ele se levanta e fala: vou pescar. Então a gente precisa tomar cuidado, né, irmãos, com a forma, né, com que nós usamos o nosso tempo que o Senhor nos deu nesse mundo. Porque como o Josafá falou, existem pessoas que estão olhando para nós. E eles vão falar assim: se Pedro fez, eu também vou fazer. Não é? E Paulo fala então de nós sermos imitadores deles, e até o Rafa mencionou 1 Coríntios, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, Paulo fala assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. E o que eu quero dizer com isso, né, irmãos, é que nós podemos, pelo nosso andar, ajudar um irmão, ou nós podemos colocar um tropeço no caminho dele. Então, é importante que nós julguemos, né, todas as questões que dizem respeito, né, não só aquilo que nós somos interiormente, mas aquilo que nós demonstramos exteriormente. Não só as questões internas, né, do meu orgulho próprio, do meu amor próprio, enfim, daquelas coisas que só a cobiça, né, como Paulo fala, que ele não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então era uma coisa dentro dele que ele precisava julgar. E existem coisas exteriores também que nós precisamos julgar, porque elas podem causar, né, um tropeço para nossos irmãos, como foi o caso de Pedro, mas graças ao Senhor, né, governando todas as coisas, né, ele acaba trazendo isso para a bênção.
Também eu estava pensando, ele mandou, ele fala que iria mandar Timóteo aos Filipenses, isso está no capítulo 2, versículo 19. E no versículo 22 ele fala, mas bem sabeis qual a sua experiência em que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. E ontem foi mencionado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, quando o apóstolo está falando da doutrina, do modo de viver, da intenção. Lembra que o apóstolo escreveu a segunda epístola a Timóteo, aparentemente é a última epístola inspirada, ele preso. E falando de Timóteo, a Timóteo, né? Tu, porém, estou pensando em Timóteo 3:10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu ensino, né? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. E ele segue falando. Então, eu estava pensando uma coisa também em relação a isso, quanto a essa consistência entre o falar e o andar. Essa, muitas vezes existe, né, essa aí, nós, eu falo isso escolhendo as palavras, tá? Porque nós mesmos, né, aqueles que falam, tem que julgar em si mesmo entre aquilo que você fala e a maneira como você age, anda, se comporta. Então, o peso dessas palavras de uma pessoa, voltando lá para Filipenses capítulo 3, e falar assim, né? A coragem, a certeza, sabe, de que, da maneira como ele estava falando, sendo consistente entre o que ele falava e da maneira como agia. Por isso que muitas vezes, até nossas palavras, ainda que nós estejamos falando coisas corretas, nossas palavras perdem um pouco do impacto, porque eles falam, ah, mas quem que é esse que está falando? Eu vejo isso, vejo aquilo, contradizendo as palavras que nós muitas vezes falamos. Então, que gozo ver alguém, né, andando na presença do Senhor, tendo como alvo o Senhor em glória, falando assim, sede também meus imitadores. É claro que ele estava falando, como os irmãos falaram em 1 Coríntios 10, né, eu sou imitador de Cristo. Mas ele poder falar isso, né, ele com uma boa consciência, né, com uma certeza do que, a maneira como ele está falando, isso aqui é um escrito. Isso aqui é a palavra de Deus. Então ele está falando, sede também meus imitadores, irmãos. E ele vai falar, claro, ele não está falando exatamente sobre isso, mas esse, o fato de ele encorajar os irmãos sendo imitadores não dele, do Francisco, do Antônio, sede meus imitadores, né, uma pessoa que está andando nessa comunhão, buscando o bem dessas pessoas que tinham ajudado, que amavam a ele, e ele também tem um afeto, aparentemente um afeto especial para com esses filipenses. Então, conhecendo a graça como ele, o apóstolo Paulo também, né, sabendo por quê, como é que uma pessoa pode andar de uma maneira assim, se não for pela graça de Deus também, né? Então, sede também meus imitadores, irmãos, e o peso dessas palavras, porque eles viam nele, o apóstolo Paulo, como alguém que realmente estava andando segundo aquilo que ele falava e ensinava, sua conduta, maneira de viver. Então, um peso muito forte isso, né?
A continuação, no versículo seguinte, 18, vemos o motivo por que não imitaram o apóstolo. O motivo por que mudaram as coisas. Vamos a ler, porque versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui é manifestado a razão. Não são inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. Este é diferente. Possivelmente eram crentes essas pessoas, mas o que não gostaram foi a cruz, a separação de esse mundo e vendo que nossa chamada é celestial, nosso blanco é Cristo nos céus. Vamos chegar lá e todo deve conduzir esse blanco, esse alvo Cristo nos céus. Então, interessante que facilmente, por coisas externas, visíveis, na vida de um crente, não segue o exemplo anterior para evitar rejeição com Cristo, para aparentar ou abrir porta para gozar de coisas mundanas. Essa é a caída maior da igreja professante no mundo hoje em dia. Eu acho que entre a profissão do cristianismo tem mais gente procurando riquezas mundanas que no mundo muçulmano. É um comentário meu. Satanás ataca esse ponto, irmãos, entre nós. Cristo foi rejeitado desse mundo. Esse mundo não recebeu a ele, crucificou a ele, mandou a fora do mundo esse. E nossa cidade, nossa cidadania é celestial. Quando mudamos e baixamos para ser desse mundo, aí está o grande erro. Por isso chorou o apóstolo Paulo, que viu evidente que esse o que esses crentes queriam evitar.
E interessante isso que o Douglas fala, porque essa vontade, né, de se dar bem no mundo, né, no mundo contaminado, foi um dos primeiros, das primeiras coisas que foram julgadas de uma maneira extrema quando a igreja começa na pessoa de Ananias e Safira, né? Eles ali demonstraram um amor ao dinheiro e ali o Senhor manifestou o que ele acha desse tipo de espírito, né? Assim como ali em Nadab e Abiú, logo que o sacerdócio levítico é instituído, e aqueles dois irmãos, né, filhos de Arão, eles pegam um fogo, um estranho fogo que não era o fogo do altar de cobre, que deveria ser esse fogo que deveria ser levado ali dentro, no altar de incenso, no altar de adoração, baseado, então, a adoração é baseada no sacrifício. Se ela não tiver essa ligação com o sacrifício, ela é algo estranho. para Deus. E foi o que eles fizeram, desconsideraram e levaram esse fogo estranho. Assim como Ananias e Safira também tiveram esse espírito estranho no começo da igreja, e Deus então, por meio de usando Pedro, né, como um instrumento, ele tira a vida desses dois. Então, que o Senhor nos ajude, né, como o Douglas falou, de nós termos cuidado, né, com essas riquezas. E se tivermos riquezas nesse mundo, que elas sejam para uso do Senhor. Porque nós não somos nada mais neste mundo do que administradores. Um irmão uma vez falou que Deus está nos preparando, né, como foi falado, né, a noiva se preparando para encontrar com o seu noivo, mas Deus está nos preparando também para, com Ele, administrarmos o reino no milênio. Então, de alguma forma, Ele está, né, nos provando, né, a nossa administração, porque cada um vai ter a sua posição, não sei como é isso, mas terá a sua posição, segundo a fidelidade de como Ele cuidou do talento que foi dado a Ele pelo Senhor, que foi uma terra distante e voltaria em breve.
Hoje em dia, principalmente, ontem o irmão trouxe uma palavra muito boa aqui para os jovens, chamou atenção, ele deu vários versículos bons, né, de instrução, segundo a palavra. E realmente, hoje, para os jovens, né, para os mais jovens, é difícil muitas vezes. Muitas vezes, quando jovens, nós não queremos a rejeição, não queremos ser, muitas vezes, ser motivo de ser ridicularizados ou excluídos, né, dos certos círculos que somos obrigados a frequentar. Né? Nós estamos no mundo ainda, nós não saímos do mundo. Então, nós temos que frequentar a escola, temos que frequentar o trabalho, temos que frequentar os círculos familiares, e muitas vezes, nem todos nesses círculos são crentes, né? Não sabem da verdade, da palavra. E muitas vezes, a gente acaba sendo seduzidos por tudo isso. O que foi dito, a consequência, né, o que foi a causa, perdão, para isso, de eles não seguirem, foi isso, foi a ganância, né? E principalmente hoje nos nossos dias, com o que nós vemos, né, nós temos as redes sociais, inteligência artificial. Então, é um mundo oferecendo coisas ilusórias facilmente, né? As vidas que vemos nas redes sociais e a prosperidade material e outras coisas mais, irmãos, né? Então, podemos ficar aqui falando disso, também não é para ficar nem perdendo tempo com isso, mas que nós podemos sim ser seduzidos, e principalmente quando jovens, né? Porque o jovem está numa fase que ele tem que decidir algumas coisas na vida dele e está em contato com tudo isso. Então, que o Senhor ajude tanto os mais jovens quanto os não tão jovens, né? Que isso é real ainda mais, né? Já era aqui nessa época, e aqueles que não quiseram seguir Cristo rejeitado, né, o alvo, que fala no 14, como daí o irmão citou, que o 18, 19. E a gente tem que ter muita, muita dependência do Senhor, né, e o que o irmão trouxe ontem para os jovens é bem isso, né, que muitas vezes a gente quer ser descolado e se misturar, né, se moldar para não ser ridicularizado ou excluído, então. E aí nós perdemos de estar andando conforme os passos que temos já os modelos, né, como nós já falamos, nossos pais na fé e o Senhor que está, né, fazendo com que tenhamos esses bons modelos, por assim dizer. Então, que o Senhor ajude tanto os jovens, tanto também os não mais jovens, porque tem muito também, principalmente na cristandade, os velhos também atrás disso e tudo isso, né, que foi falado.
No Antigo
Testamento, o Velho Testamento, havia sacerdotes. E esses sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Sacrifícios de animais que morriam, né, mortos, simbolizando o nosso Senhor Jesus Cristo, o último e definitivo sacrifício aceito por Deus. E quando o crente crê, ele também é um sacerdote. Mas agora, para oferecer sacrifícios vivos, de como ressurreto em Cristo, a Deus. E esses sacrifícios espirituais que o crente agora oferece a Deus, como vivo dentre os mortos, a Bíblia nos aponta, pelo menos que eu conheço, três, né? Sacrifícios de louvor, de beneficência, em Hebreus, isso, em Hebreus 13, né? Em Romanos 12, fala de vossos corpos como sacrifícios vivos, santos, que é vosso culto racional. Então, esse serviço sacerdotal, que todo crente hoje é um sacerdote, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, decorrem de um exercício coletivo, onde ele aprende com os seus irmãos, pela palavra de Deus, as verdades de Deus, para que Deus, para que possa oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. E esse corpo, irmãos, que nós temos aqui, esse corpo que ainda é corruptível, habitado agora pelo Espírito Santo, ele não é mau em si, nós sabemos disso. Esse corpo é santo, é de Deus. 1 Coríntios 6, 9, né? Templo do Espírito Santo. Ele pertence a Cristo. Tudo que nós fazemos com esse corpo e com nossas ações externas, como o irmão falou, deve ter fé e uma ação sacerdotal para que seja de exemplo para abençoar nossos irmãos, para abençoar o outro. Porque imitamos uns aos outros. E é interessante porque em Hebreus 13, vamos lá em Hebreus 13, ele vai falar sobre essa condição desses sacrifícios. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que eles se entregam. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, falando do antigo serviço sacerdotal, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar pelo seu próprio sangue, padeceu fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aí ele vai, falando isso, ele vai dar o motivo, né? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, o qual nós estamos lendo aí em Filipenses. Portanto, por causa disso, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E depois ele vai falar aqui do sacrifício de beneficência. Então nós somos sacerdotes vivos, que conhecendo o Senhor, oferecem a Deus sacrifícios espirituais. Paulo fala em 1 Coríntios, acho que 15, 32, que ele morre todo dia, morro todo dia, para a glória vossa, em Cristo Jesus. Morro em si mesmo, morrer em si mesmo. Vamos lá, acho que Coríntios, uma palavra para lermos de forma correta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, irmãos. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais um exemplo de fé, morro para mim todo dia. Para a glória vossa. Gloriamos em vocês que estão crescendo, né? Aí na fé. Isso é para cada um, irmãos de nós, que olhamos às vezes para nós mesmos e vemos as falhas constantes que fazemos, né? Mas o Senhor, Ele tem para cada um de nós, Ele não só nos fez sacerdotes, mas nos fez reis, sacerdotes. Ele nos deu alguns privilégios, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí ele vai falar cinco privilégios que sacerdotes têm, além de serem salvos, e que podem, como diz o irmão, né, tomar posse dessa bênção e viver nesse serviço sacerdotal. Versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São cinco privilégios que o sacerdote hoje, vivo, tem e pode oferecer a Deus. Povo adquirido, nação santa, são posições, irmãos, que nós temos que tomar posse delas, para podermos viver nelas e andar nelas como sacerdotes espirituais agradáveis a Deus.
Quero comentar mais um pouquinho, irmãos, sobre a cruz de Cristo em nosso capítulo. Mas veja em Gálatas 6, versículo 14, Gálatas 6, 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O sangue de Cristo limpa todo o pecado. A morte de Cristo nos dá vida eterna. A cruz de Cristo nos separa do mundo. Esse é o pensamento aqui em nosso capítulo. E esse mundo não está falando somente das coisas sujas ou pecaminosas. Está falando do terreno desta terra e em contraste com os céus. E quero ler em Hebreus o exemplo de Abraão. E nisso, em Hebreus, faz favor para mim, Jonathan, ler Hebreus 11, começando versículo 8, ao final de 13.
Nota esse exemplo de Abraão.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Obrigado. Onde vai viver Abraão no milênio? Na terra ou nos céus? Nos céus. Por quê? Porque vivia por fé e saiu de sua terra e foi a Canaã, e essa terra foi prometida a ele. Mas ele nunca tomou possessão para engrandecer-se na terra de promessa dele mesmo. Vai ficar pobre no futuro a ele por fazer isso? Não, irmãos. Deus vai dar a ele melhor possessão. E esse é nossa. Ele ficou vivendo entre os cananeus e como estrangeiro. E não, eu não sei, é poucas palavras que pode espaldar a fé de Abraão para morar nos céus. Porque, em realidade, os céus nunca foi prometido no Velho Testamento. Nunca. Só depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ascendeu como homem aos céus, se abriu esse lugar que o homem pode chegar com Deus. Mas ele viveu por fé. E sua vida é um exemplo do que Paulo está tratando aqui, para que não volvemos a amar esse mundo ou essa terra. Abraão viveu lá e em fé. Eu não posso explicar como ele podia fazer, porque era prometido a ele. Era propriamente prometido, mas ele não podia tomar possessão porque outra gente viveram lá e controlavam. E esperava que Deus dê a ele essa terra. E Deus não deu em toda a sua vida. Mas Deus vai dar a ele quando ele ressuscita dos mortos, seu corpo. Então, essa é uma ilustração de nossa possessão celestial, irmão. O ponto é esse, irmãos, que não era mundo pecaminoso que rejeitou. Era mundo terrenal que ele rejeitou tomar possessão. E então, a contraste, não é porque todas as coisas são maus no mundo, é que é um lugar diferente onde Cristo escolheu a nós para ser testemunho de ele no futuro, em seu milênio. O Senhor vai escolheu a nós ficar com Cristo nos céus. Essa é a coisa, irmãos, nos céus. Então, vivimos por esse mundo. E nosso capítulo, na última parte aqui, está dando ênfase que nossa cidade está nos céus, não nesse mundo. Hebreus 11, que? 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial.
pelo que também Deus não se envergonha deles e se chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Não é o versículo, mas...
Não é o versículo 9, quando ele fala terra alheia.
Sim, é o pensamento, não é o versículo, irmão. Desculpa que encontrei o versículo. Nosso capítulo, versículo 19. Filipenses 3, 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Terrenas. Não mundanas, terrenas.
Queria ler um versículo. 1 Coríntios 7. Ontem, na mesma reunião de jovens, o irmão citou esse trecho que fala a respeito de casamento, né? E aí tem uns versículos a seguir desse trecho que são importantes nisso no que nós estamos falando. Eu queria ler 1 Coríntios 7, versículo... Vou ler do 29, 30 e 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então é isso, né, que a palavra nos diz. Nós todos temos que fazer todas essas coisas aqui. Temos nossos compromissos, temos nossos casamentos, temos nossos comércios, coisas da terra, como o irmão está falando aqui, corriqueiras. E só que nós devemos, irmãos, pensar que a nossa terra não é, a nossa cidadania, como foi dita, não é daqui. Então, tudo isso, sim, são coisas que não são pecaminosas, são coisas lícitas. Mas a gente deve fazer isso com o coração voltado para o Senhor, e como se delas não tivéssemos, como se não tivéssemos, como fala aqui, né? Como se desse, nela não usasse, porque a aparência, a moda, tudo é moda hoje, né? Tudo é moda. Hoje uma coisa é descolada, é bonita, amanhã não é mais. Passa. As coisas deste mundo, irmãos, são passageiras. E o Senhor é para sempre a sua palavra, como a sua própria palavra diz.
Esse versículo 19, falam desses maus exemplos, né? Nós falamos sobre os bons exemplos, o bom exemplo, primeiro Cristo, Paulo se coloca como um exemplo de fé também a ser seguido. Aqui eles citam maus exemplos, né? E um mau exemplo, irmãos, nós devemos evitar a todo custo é pensar nas coisas terrenas. Pensar aqui é no sentido de ocupar a nossa mente. Não é simplesmente pensar de maneira objetiva, rápida e passageira, mas é a gente se ocupar com isso. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos várias coisas, mas nós não devemos nos embaraçar com essas coisas. E trazendo o tipo de pensar que nós devemos ter, eu queria abrir em Colossenses 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Parafraseando o versículo 2, seria como: ocupai a vossa mente nas coisas que são de cima e não ocupai a vossa mente, os vossos pensamentos nas coisas que são da terra. Como fazer isso? Filipenses capítulo 4, ele nos dá um exemplo bem prático de como nós devemos ocupar a nossa mente. É, Filipenses 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Numa outra tradução diz: nisso ocupai a vossa mente. Então fica claro que nós, irmãos, devemos pensar nas coisas que são de cima, não ocupar o nosso pensamento com as coisas terrenais, né? E certa vez um irmão veio nos fazer uma visita aqui em Brasília e ele fez uma pergunta que me deixou bastante pensativo, né? Ele fez uma pergunta: irmãos, quantos de nós já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Houve-se um silêncio. Silêncio, né? Alguns poucos irmãos, eu tenho certeza, que já tiveram essa prática de ler a Bíblia toda, né? Mas aquilo me tocou, porque às vezes é possível que eu conheça muito bem os 11 jogadores do meu time favorito. Às vezes é possível que eu conheça todos os detalhes da minha série preferida, ou que eu entenda muito sobre temas terrenais, como política ou ciência, ou que eu seja, entre aspas, especialista em alguma coisa. Eu ocupo tanto o meu pensamento com isso, mas quando eu paro para meditar, será que eu tenho ocupado a minha mente com as coisas do Senhor? Será que eu já me permiti conhecer a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ter uma visão ali panorâmica? O que tem ocupado a minha mente durante a semana? Será que a Bíblia ela só é aberta aos domingos? Então, são reflexões, né, que o Senhor quer nos levar a pensar, né? O Senhor está nos falando, irmãos, Ele está nos falando: pensai nas coisas do alto. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 2. Ele deixa bem claro. Então nós podemos meditar nisso, para que, de fato, nós já temos o melhor exemplo, Cristo. Temos ótimos exemplos de fé, Paulo e outros. Mas nós também temos que seguir para o alvo, né? Prosseguir, avançar. Se Cristo é o meu alvo, eu devo ocupar a minha mente, ocupar os meus pensamentos com o que é de Cristo.
Só uma coisa rapidinho aqui, está acabando o nosso tempo, só dois versículos com relação a esse tema, né, de nós pensarmos naquilo que é de cima, né, e não só pensarmos, mas fazermos, né, nos ocuparmos com aquilo que é bom. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, a palavra fala: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aparte-se do mal e faça o bem. Muitas vezes a gente para no meio, né, dessa frase, né? Aparte-se do mal. Eu não estou andando em mal. Ótimo, com certeza. Mas a gente precisa fazer o bem também, né? Se nós sabemos o bem, devemos fazer o bem. Tem um versículo em Tiago, o último versículo do capítulo 4 de Tiago. Tiago 4, 17. Eu vou ler na versão do Darby. Fala assim: Para aquele, pois, que conhece como fazer o bem e não o faz, para ele isso é pecado. Então, não basta, né, apenas a gente não fazer o mal, mas se sabemos o bem, devemos fazê-lo. Ou seja, devemos praticar aquilo, não praticar o que é mal e praticar o que é bom. É sempre a palavra de Deus, sempre a separação, ela tem duas questões. Ela nos separa de e nos conecta a. Então eu saio de uma posição e vou para outra posição. Então eu deixo de fazer isso e passo a fazer aquilo, né? Então, que o Senhor nos ajude, né, nessa questão do nosso andar, né, não apenas de não fazer o mal, é uma ótima coisa não fazer o mal, mas fazer o bem. Senhor, o que queres que eu faça? Né, a primeira pergunta que Paulo fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele parou de fazer o mal, mas agora ele estava interessado em fazer aquilo que seria bom.
Vamos dar graças?